Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais virtuosa do que a minha e do que a sua. Sua virtuosa. Vida tem sido virtuosa, tem sido santa, Lenny, ou no final de semana não tem sido tão...
Cara, virtuosa sim, santa, não sei.
Ih, pastor! Santa,
acho que eu tô precisando me...
Precisa dar um toque, vai ter uma conversa depois com o pastor.
Exatamente, aqui, né? Exatamente. Fazer umas penitências aí, tá, pedir uns perdões aí.
Ô, Lenny, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
Bom, hoje, como é uma live especial, a gente vai dar preferência aos nossos membros especiais.
São especiais.
Lá do nosso Telegram.
Quem mais é especial, além dos nossos membros que estão no nosso grupo do Telegram e participam com perguntas em lives especiais?
Olha só,
mais?
Naldo Bene, Mike Baguncinha, aí tem o Pablo Marçal e agora temos também o Bambam, né?
Que ganhou 6 milhões para tomar 3 socos do...
Especialista, isso aí.
Popó.
Especialista Popó, em ganhar dinheiro.
Tamo aí, hein? Por esse valor, no primeiro soco, mas acerta de leve. Se acertar de raspão, já caio e tá tudo certo.
Isso aí.
Tomar um soco do Popó, cara.
Cara, não deve ser fácil.
Você deve ficar 3 dias com aqueles passarinhos em volta
total,
da cabeça.
Total. Assim. Cara, eu acho que eu fico mais. Eu acho que eu fico uns 15 dias, no meu caso.
Antes de falar com o pastor, eu quero falar com vocês que eu tô com essa minha... Olha aqui, ó. Vocês gostam do meu óculos? Todo mundo pergunta. Ô, Vilela, tem isso esses óculos? São da minha linha de óculos aqui. Olha que bacana.
Demais, hein?
Olha, ó. O vermelho que eu gravei lá no show de calouros. Fui com esse daqui lá no Silvio Santos. Com a Patrícia Bravanel. Tem amarelo. Tem várias coisas aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, link na descrição aí, né, Lenny?
Exatamente.
Com essa linha de óculos
QR Code na tela também. Aí.
Fechou.
É só aí, correr lá, comprar.
A Fabi é meio aquelas assistente de palco, né?
Sabe
aquela... Ela entra aqui e entrega as coisas. Mas tem que estar com aquelas roupinhas, né?
De assistente de palco,
então, né? E ficar parado.
Colanzinho,
assim.
Né?
Elas sempre ficam paradas assim, né? Já viu? Assim
do lado. E tem que fazer dancinha também, né? Dancinha de abertura e tal. Exatamente. Tem que fazer uma dancinha.
Pastor, é o seguinte, eu não sei se te falaram, eu tenho um defeito aqui, que é eu não escondo de ninguém, mas eu fico com vergonha de falar, o Lenny fala por mim aí.
Cara, ele é interesseiro.
Interesseiro. É a palavra. Eu peço presentes para os meus convidados para colocar no meu cenário. Você trouxe meu presente?
Trouxe.
Uma Bíblia, mas aí não é inútil. Não. É um presente útil.
Utilíssimo.
E é usada, hein? Foi usada já, hein?
Essa é minha, do
é
ano.
É a tua?
Todo ano eu compro uma.
É mesmo?
Essa é a do ano.
Por que é fé e trabalho?
Assim, eu, esse ano 2024, eu tô numa perspectiva mais além da liturgia, eu chamo de igreja de segunda-feira.
Liturgia como... é o quê?
É um culto.
É o culto.
Culto de domingo, né? Tá. A maioria dos cristãos, católicos ou evangélicos, focam o domingo e esquecem a semana.
É, como se fui no domingo, já fiz a minha obrigação.
É, e eu tô mais interessado em teologia pública, como você ser uma pessoa de fé fora da liturgia. E essa Bíblia tem um reforço...
Tem?
Hermenêutico muito bom de como trabalhar para a glória de Deus, né?
Ele tem, além do texto, tem alguns toques, assim,
referências históricas dos teólogos que falaram sobre isso, né?
Vamos começar falando disso, pastor. Por que que a Bíblia, ela até hoje, ela é atual? Por que que a gente deve seguir a nossa vida, guiar a nossa vida em cima da Bíblia? E o que a gente pode tirar... Porque a Bíblia tem muita gente que lê e não entende direito, acha que é uma coisa que aconteceu num outro tempo.
Sim.
O que a gente pode tirar de ensinamento para os dias atuais? Assim?
Obviamente que o que eu vou falar aqui é estritamente as pessoas da fé, né? Para que a gente consiga entender.
Porque quem não tem fé não vai acreditar que aquilo
é folclórico. É igual assim, Adão e Eva, vocês acreditam mesmo nessa mitologia?
E não acho que foi inspirado por Deus, é simplesmente escrito por homens. E foi escrito por homens.
Obviamente, não foi escrito. Eu sempre falo assim, ó, se Deus se aliançou com homens escreveram, não foram dinossauros nem cavalos, né?
Exato.
Então, porque, por exemplo... Se Deus deu o arbítrio da gente se voltar contra ele. Se Deus não desse, a gente puniria ele. Então a
Como
gente.
Assim?
Do tipo assim, se Deus deu a escolha, aí os caras perguntam. Eu conversei com um punk certa vez. Se Deus existisse, não existia criança na rua.
Esse é um argumento.
Aí eu falei bem assim.
Não existiriam guerras.
Se Deus deu liberdade para você se destruir seus semelhantes, você reclama. Se ele não desse, a gente reclamaria também.
Claro, a gente seria robô.
Tipo, o que é que tem do outro lado do muro lá que o senhor não deixa a gente ver? Aí eu sempre falo bem assim, Deus transou com quem, cara? Porque, por exemplo, se Deus matasse todo pai que abandonasse seu filho, você reclamava que Deus era um tirano. Mas voltando, o que a gente pode aprender com a Bíblia? Eu parto do pressuposto de que a Bíblia só é perfeitamente lida quem é lido por ela. Então, se eu vou para ela como um livro qualquer, é um livro qualquer. Agora, se eu vou com o interesse de também ser interpretado por ela, e a possibilidade de eu ser interpretado por Deus, é a gente é denunciado.
Isso é mudado.
A gente é denunciado porque, por exemplo, a Bíblia só funciona para nós quando a gente lê na primeira pessoa. Mas a gente sempre lê na terceira, sempre é para alguém, nunca é para nós, entendeu? É.
E como faz essa mudança? Para você, quando foi o teu contato com Bíblia? Como que é a tua história?
Eu tive minha verdadeira experiência com Deus, primeira e marcante, foi num show do o Chico Sainz, já tinha morrido, mas foi num show da Nação Zumbi.
Pós-morte do Chico Sainz.
Nação Zumbi. Qual outra banda do Nordeste, cara, que fazia turnê com eles? Tipo, teve uma sequência assim em Brasília, né? Planet Hemp, Nação Zumbi. Então, toda sexta-feira tinha showzinho, a gente encontrava numa praça, a galera ia pro show. E num desses shows, cara, eu fumei um mesclado, né, de maconha e merla, e ali eu acredito que eu tive uma experiência muito louca com Deus, sabe? Que me deu uma tristeza existencial. Por que que eu existo?
Caramba, como...
Abriu, assim, ó, obviamente que parte foi a noia da droga, mas eu acho que Deus usou isso pra me fisgar. O meu chão abriu, assim, como se fosse um abismo mesmo me tragando, sabe? Eu entrei em desespero. Meus amigos tiraram foto na época, né? Era ainda de
revelar
de
ainda?
Revelar. Aí revelaram, tipo, velho, tu ficou muito louco lá, mano, gritando que o inferno tava te tragando.
Nossa!
Aí eu peguei as fotos, botei dentro de uma Bíblia católica lá em casa, ninguém nunca lia. Aí quando eu cheguei do trabalho, minha mãe com essa Bíblia desse tamanho, que do lado era o Papa da época e do lado era Cristo crucificado. Aí ela falou bem assim: eu já pedi esmola pra te criar, eu não mereço isso aqui.
Putz.
Cara, aí foi um soco no estômago e ali começou uma tristeza, que a Bíblia fala é uma tristeza segundo Deus. É, por que que eu existo, mano? O que é a vida? O que existe depois dela? E ali começou meu não interesse por fé, né? Que eu sou nordestino, então todo mundo é cristão não praticante no Nordeste.
Já
entendeu?
Nasce já batizado e tal.
Mas
tua
ali,
família era católica?
Toda católica. Ali começou um processo mesmo.
Quantos anos você tinha nesse
eu
show?
Eu tinha... Tô 43, 23 anos convertido. 17, 18,
novinho.
19 no máximo.
E até então você não tinha procurado, nunca se interessou?
Não. Mas olha que parada louca, né? Um dia eu fui orar e quase que literalmente aquela percepção que Deus está falando contigo. Tu blefou, mas ali eu te peguei. Eu era fanzaço, né, dos Raimundos e tal. Acho que, cara, eu fui nos 20 shows, né?
É mesmo?
Aí numa dessas, eu entrei numa noia, depois do show do Nação Zumbi, que eu iria morrer a qualquer momento. Me deu um desespero da vida. Aí eu pegava uma Bíblia e botava na mochila. Tipo assim, se eu tiver com a Bíblia, eu tô protegido. Se eu tiver sem ela, eu tô ferrado.
Era a tua salvação.
Aí, brother, lá no show do Raimundo, a gente começou a fumar todo mundo, aí acabou a seda e a galera, pô, acabou a seda. Aí eu falei, eu tenho uma Bíblia na mochila. Aí a galera, pô, é a melhor seda que tem. Aí eu pensei assim, pô, velho, eu sou louco, mas não sou tão louco assim. Aí eu peguei pra zoar, mas eu falei, não, mano. Aí a galera falou, pega aquele texto do amor lá, pô, 1 Coríntios 13, vamos fumar nela. Aí eu peguei, não rasguei, não dei a seda pros caras, mas no meio do show do Raimundos eu disse, assim diz o Senhor. Aí a galera, tipo, caraca, o bicho é crente, zoando, pô. Aí eu tipo assim, quando eu fui orar certo dia, Deus falou bem assim, eu te peguei ali, brother, tu blefou, mas...
Sabia já.
Aí do tipo assim, um ano ou dois anos depois, eu e o Rodolfo, foi quase sequência, sabe?
Sério?
Conversão de um e de outro.
Foi perto, assim?
O cara que eu admirava... E eu mesmo, né? E a gente já pregou juntos e tal. É muito louco, né? Essas,
que doideira, cara.
Essas ações soberanas de Deus.
E por que que você acha que foi num show, que foi daquele jeito? Pra cada pessoa é diferente?
Me interpretando hoje como pastor, é assim que tem que ser. Eu sou um pastor sem cara de pastor, inconformado com
você
a religião.
Você já tinha tatuagem aqui no rosto?
Não, minhas tatuagens todas são depois da
são
fé.
São depois?
Mas o meu inconformismo, né? Eu sou anti-religião, eu sou quase anti-tudo, então isso vem do tribalismo comum, né, a comunidade underground. Então, eu creio que Deus me chamou do jeito que eu sou, sabendo que, como pastor, eu iria propor uma outra perspectiva de entendimento das coisas da fé. Então, por exemplo, a maioria dos pastores está interessado no culto. Eu estou menos interessado no culto e estou interessado na vida, no pobre, no órfão, nos sofredores. Pergunta onde está o dinheiro de Jesus, 43 bilhões de arrecadação ano passado, e menos de 1% disso a instituição evangélica investiu em missões ou em justiça social. Então eu sou esse cara que é meio um incômodo para a classe pastoral e para alguns evangélicos também.
Mas voltando da tua história, você tem essa experiência com Deus, e daí para se tornar pastor, qual foi o caminho? Começou a frequentar alguma igreja?
Não, aí eu, logo posterior a isso, não teve show um final de semana, e foi um show numa igreja, show de rock numa igreja. Pô, igreja, mano, bora, mano, não tem nada pra fazer, vamos. Aí ali uma banda me tocou profundamente, sabe? Com um refrão, Jesus Cristo reina, e aquilo ficou, acabou de perturbar a minha vida. Aí um belo dia eu tinha uma namorada, tava na casa dela transando, cara, e me deu uma nóia assim, tipo, velho, já era. Aí, cara, vesti a calça, ela, o que que tá rolando, mano? Falei, ah, velho, eu acho que eu quero Deus mesmo. Chegou o limite. Pra onde que tu vai? Vou pra uma igreja. Tá afim? Não, então foi um prazer te conhecer. Aí eu saí, sem rumo, pelo centro da cidade, ouvi um barulho, quando eu desci, achei que era show, era uma igreja, era um culto, e o cara que tava ministrando louvor era o vocalista da banda. Aí, cara, ali eu me converti e foi quase que imediato. Então eu converti sendo um crítico da religião, já querendo propor ajudar a instituição evangélica naquilo que eu percebia que ela não era boa.
Que era?
Jovens. A justiça. Justiça social. Ah. Os desgraçados da vida que não são bem-vindos geralmente na igreja. Então no início ali fiz vários shows de rock, de rap, evangelizava mendigo, prostituta e por aí vai, e ali começou. E acho que demorou, da minha conversão até o pastoreio, 8 anos. Tô 23 anos convertido, né? Então sou pastor há 15. Então 8 anos só evangelizando para depois me tornar pastor.
E como que foi essa caminhada aí?
A insatisfação de quê? Quem eu evangelizava não tinha para onde ir, porque as igrejas não querem receber.
Não aceitava?
Né? Não dá dinheiro. Desgraçado não dá dinheiro, pô. Entendeu? Yeah. Aí você arruma um problema pro dizimista da igreja, se você vai levar um mendigo, se você vai levar um gay, se você vai levar uma prostituta, se você vai levar um tatuado, porque o cara vai dizer bem assim, pô, não quero meu filho perto desse cara aí com piercing. Aí o pastor, pensando no lucro, diz, né, eu prefiro ficar com dizimista do que com esses caras. E ali foi o meu incômodo de que esse pessoal que eu estou dialogando precisa de uma igreja no perfil deles. Então foi ali que eu entendi que eu tinha que transicionar não só de um cara evangelizando nas ruas, mas um cara disponível a pastorear essa galera, entendeu?
E aí vou ter que abrir uma igreja, é isso?
Abri uma igreja chamada Comunidade Revolução, que deu errado um ano.
Por quê?
Porque eu era muito louco, né? Do tipo assim, não se faz a obra de Deus com radicalismo. Então, eu, nesse momento, ainda eu era muito tribal. Hoje eu sou só um pastor que consigo, por exemplo, evangelizar o criminoso e evangelizar o policial. Então, o policial gosta da minha postura conservadora e o ex-bandido gosta da minha aparência. Então, consigo dialogar com todas as classes, com rico, com pobre e tal. Mas no início, não, eu era um radical. Tipo, eu queria só essas supostas minorias. E não queria o playboy, não queria o religioso e tal. E o tempo me amadureceu, né? Pra eu entender que é pra todos, né? Se tem uma igreja que não quer todo mundo, eu não posso criar uma igreja que quer todo mundo, mas não quer esse cara que é preconceituoso.
Entendi.
Senão, claro, é mais do mesmo, entendeu?
Exatamente. E logo de cara você sentiu algum tipo de reação dessa outra igreja?
Não, não. Assim, com o passar do tempo, a minha responsabilidade ela aumenta de que se pessoas têm limitações de com a minha aparência, eu tenho que revelar que a minha essência é mais importante que a minha aparência.
Isso.
Então, não sou vitimista, as pessoas perguntam, ah, você sofre preconceito? Não sei, que eu não vejo. Então eu não tenho tatuagem, eu sou um tatuado, é um estilo de vida, então eu não fico aqui medindo quem está me olhando. Meu dever é mostrar que eu não sou a minha aparência. Eu sou o que eu sou. Então o meu dever não é mais reagir a quem tem preconceitos ou limitações ou é religioso. Meu dever é revelar a minha essência, né?
Com certeza.
Para que as pessoas assim se esforcem para me compreender de uma outra forma.
Porque eu, quando comecei em igreja evangélica, era no Bola de Neve. Bola de Neve, você via tatuado, skatista, sim, surfista, já tinha esse tipo, sim, de coisa. Quando você começou, não tinha ou já tinha esse,
não,
movimento?
Não, a bola estava bem no início.
Eu comecei assim, lá na garagem. Quando
porque
era na garagem.
Antes da bola, quem era o dono da bola era a igreja Renascer.
Renascer, exatamente.
Ela que era aberta, os caras do rap, os caras.
E veio de lá, do rock. Bola veio de lá. É.
Aí depois veio bola e se tornou esse fenômeno, né? E consegue dialogar. Mas pra você ver, a bola quando começou era um fenômeno tribal.
Total.
Hoje é uma igreja normal.
Total.
Não faz,
uma igreja normal,
né? Não faz mais sentido a igreja da prancha. E daí?
Não. Podia, entendeu, ter uma prancha, podia não ter.
É.
E a tua? A tua, ela se mantém ainda do jeito que você imaginou? Ela foi pra outro caminho?
É uma igreja.
É uma igreja.
Tem que ser.
Pra, entendeu, todo mundo.
Então, assim, todo mundo começa radical. O cara da Assembleia começa radical, com os costumes, gravata.
Mesmo quem se converte, né?
No começo, falar pra todo mundo é radical. Seja você tatuado ou de terno e gravata, todo mundo começa cru. Mas quem amadurece vai se abrindo pro outro, entendeu?
É. Total. E o pessoal te vê como um cara. Quando todo mundo chama o pastor e tal, eles falam, ele é polêmico, sempre fala assim, ele é polêmico, ele fala as coisas mesmo. Isso, você acha que ajuda ou te atrapalhou nessa caminhada de você ter opiniões polêmicas, de falar, agora estão te perseguindo por outro motivo, né? Teve problema com os eleitores do Lula e agora está tendo problema com os eleitores do Bolsonaro. Sim. Por quê? Porque você apoiou o Bolsonaro e agora desapoiou? Como que foi esse papo? Isso é mais recente agora, né?
Ok. O Brasil ele tem um problema de analfabetismo funcional. Então, eu já preguei em quase 40 países por aí. Então, por exemplo, Portugal. Não estou dizendo que é uma potência intelectual. Mas, por exemplo, igrejas que vendem milagres, tipo Igreja Universal, Igreja Mundial do Reino de Deus. Ah, unge essa água e bebe, vai funcionar. Lá fechou. Aí um pastor português lá falou para mim, a média de leitura de um português é 7 livros por ano. Aí já saiu a pesquisa do ano passado, 83% dos brasileiros não compraram e nem leram sequer um livro. Então, por exemplo, há na nossa base sociológica, um analfabetismo funcional total, gritante. O cara se forma...
Não tem interpretação de texto, o cara lê um post,
pronto,
e não consegue...
Pronto. Então, por exemplo, obviamente que eu sou um cara posturado, e isso traz inimigo de graça. Ah, é polêmico. Ok, tipo, é a maneira que você pode interpretar, você genericamente, eu tô falando. Mas... Será que não cabe a ponderação de que o que você está chamando polêmica é um assunto não discutido?
Sim.
Então, por exemplo, eu não estou me defendendo dizendo que eu não sou. Mas polêmicas...
Você toca em assuntos
polêmicas
sensíveis.
Verdadeiras, falando até de evangelho, ela nasce naturalmente e se resolve. Então, toda polêmica que eu enfrento, ela se conclui.
Em que sentido?
Vou te dar um exemplo. Eu fiz um culto há 8 anos pedindo perdão público aos homossexuais pela falta de diálogo da igreja evangélica. O evangélico, geralmente, ele ama o gay convertido, mas ele não ama o gay. É igual caridade. Ah, vou dar a cesta básica, mas você tem que ir pro culto. Se não for, eu paro de te ajudar. Esse é o amor maligno.
É uma troca.
De muitos evangélicos, ok? Então, para você... evangelizar, dialogar um homossexual, ele tem que chegar perto da sua casa.
Sim.
Então, do tipo assim, tem cristãos que tratam o homossexual como um leproso. Tipo assim, ó, só entra na minha casa se você estiver arrependido. Hã? Do tipo assim, ó, Jesus é Deus perfeito, santo, vem do céu, vem pra terra pra se enfiar no nosso problema. E a gente não. Diz que é igual, são semelhantes a ele, mas a gente foge do problema. Então assim, ó, na época foi um estardalhaço, tipo assim, vai fazer casamento gay, ah, não sei o quê, que heresia, bababá, bababá. E hoje eu financio com os meus projetos cirurgias reparadoras em transexuais. Já investimos mais de 250 mil para tirar prótese de transexual arrependido. E qual é a tragédia? Que o SUS financia a transição, mas o SUS não financia arrependimento.
Sério?
Então, por exemplo, começou polêmico, mas tem uma conclusão. Então, do tipo, eu não estou blefando, eu não estou arrumando problema com ninguém, eu estou discutindo um assunto que ainda não foi discutido. Aí, para a pessoa que está, sei lá, omissa ou ignorante naquilo que ela deveria saber, ah, o pastor é polêmico demais.
É, você deve conhecer o Flávio Amaral, né?
Claro.
Esteve aqui com toda a experiência dele também, dele acolher esse...
Somos amigos nessas ações, entendeu? Nesses projetos.
E isso gente... é visto dentro da igreja ou fora da igreja como algo polêmico ou discutível? Das cara, duas coisas, né?
É, os dois extremos. Tem um extremo religioso que diz, problema do cara,
problema dele.
Ele botou um peito porque quis. E do outro lado, para pro radicalismo ideológico progressista, eles são traidores. E a gente está manipulando a cabeça deles.
Fazendo lavagem cerebral.
Por exemplo, mas há pesquisas, é só dar um Google. O alto índice de suicídio depois de transição.
Flávio Amaral falou isso quando ele esteve aqui.
Depois de transição. Então assim, ó.
É muito alto, né?
Não, disforria de gênero é algo complexo. Ela existe, mas a gente não pode tratar isso só no âmbito político e ideológico. A gente tem que amar pessoas. Resolver o dilema aqui, ó.
É. Caso a caso, né?
Caso a caso.
Exato.
Não dá pra tratar no atacado, entendeu?
Então quando você fala que resolve a polêmica nela mesma, é isso, com ação.
É isso. Então, eu começo a discutir um assunto que não foi discutido, mas eu já tô visionando como a gente vai concluir essa polêmica, entendeu?
E no caso do Bolsonaro, o que aconteceu?
Eu fiz um vídeo semana passada pedindo perdão, porque a linha é muito tênue. E, por exemplo, tem muita gente de esquerda me procurando, achando... Gente, eu me arrependi de comportamentos e não de crenças. A minha crença ela é conservadora, politicamente falando.
Continua.
Eu sou um combatente direto das ideologias progressistas e nada muda. Eu luto contra isso porque eu pago dano. Por exemplo, ideologia de gênero ou teoria queer. Eu pago o prejuízo da ideologia que é a reparação estética desses transexuais, então não baixei a guarda. Não creio em casamento homoafetivo, amo homossexuais, ó. De 9 anos atrás aqui, uma tatuagem. I love gays.
Coloca aqui, ó, por favor, pastor, aqui dá pra ver aqui. Dá pra ver aqui? Onde? Aqui, né? Virar assim? É isso? Valeu. Então, mas
E por exemplo, quer se relacionar com Anderson, o pastor Anderson Silva? Cara, eu não me relaciono tendo sua conversão como condicional.
É isso que eu ia perguntar.
Não,
porque
vamos ser amigos, vamos
dar assunto, é um assunto muito... que alguns pastores não querem nem falar, né, sobre isso. Mas o gay que não quer fazer como chama?
Conversão, sei lá.
A conversão. E aí, como faz? Ele pode frequentar uma igreja ou não?
Sim, mas a questão é o seguinte, dois extremos, o pastor e a igreja que não recebe e o homossexual que vai e quer subverter o fundamento da religião. Então, por exemplo, você pode ir lá no imã ou na mesquita islâmica e pedir para fazer um casamento homoafetivo? Não.
Não.
Então, ou para o judeu? Não. E por que quer desconstruir a fé cristã? Então, por exemplo, você é bem-vindo, mas você tem que entender que temos uma legislação própria, que é a palavra, e a gente tem direito constitucional de crença doutrinária. Então, por exemplo, na luta política e ideológica, o pessoal de esquerda diz que a igreja é homofóbica. Não, gente, é direito doutrinário de fé. Não é homofobia você falar homem e mulher, macho e fêmea. É confissão doutrinária de fé, cara. É o que o nosso livro sagrado diz. Acabou? Do tipo, o que um cristão não pode fazer? Menosprezar, depreciar, xingar, violentar a dignidade de um homossexual? Então, eu falo por mim. Cara, se converter é bom pra ti, É tu e o Criador. Não se converter não me dá o direito de faltar com respeito com você. Então, assim, ó, eu não amo as pessoas a partir de sua conversão. Eu amo as pessoas. Então, nesse meu reposicionamento, é que o que eu estou falando agora, eu sempre falei, é que agora viralizou. Eu estou combatendo a idolatria a Bolsonaro, pode ir...
Que existe, né?
Pode dar um Google, pode dar no YouTube, pode pesquisar no meu Instagram, eu sempre falei isso. Combati a questão da marcha para Jesus, virar palanque político para ele.
Isso está muito errado.
Combati isso. Agora viralizou.
Mas já então, na época, por exemplo, ou só agora?
Não, já na época. Já na época. E avisei que tudo o que está acontecendo aconteceria. Então, o meu reposicionamento é o seguinte. Como sou bolsonarista, não sendo bolsominion, que o idólatra é o bolsominion. E o bolsonarismo, ele é o embrião do conservadorismo. Tipo, tá longe ainda de bolsonarismo ser conservadorismo clássico de Edmund Burke, de Russell Kirk. Longe, 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 longe.
Tá bem longe.
Bem longe. Porque, por exemplo, o fundamento do conservadorismo é o ceticismo. É. Então, o que eu tô fazendo é conservadorismo. Sou cético. Não há salvadores, não há ídolos. É político, é servidor público. Então, meu reposicionamento é o seguinte. Eu feri meu sacerdócio. Eu, Anderson Silva, sou um cidadão e tenho direito a voto, ok? Mas na linha tênue, o indivíduo maculou o sacerdócio. O Anderson Silva passou a fronteira do pastor Anderson Silva. Porque um pastor ele não pode ser de direita e nem de esquerda, ele tem que ser pastor. Ele tem que pregar o evangelho, ele tem que salvar vidas. Por exemplo, se você é de direita e é um cristão, quantos esquerdistas você evangelizou e batizou? Se você se diz um cristão e é progressista, quantos conservadores você evangelizou e batizou? É disso que eu estou falando. Mas, por exemplo, todo mundo entra em polvorosa. Mas eu já falei isso há muito tempo. Cara, eu sou um vira-lata, sem pedigree. Por quê? Para o conservador radical, o bolsomínio, eu sou tatuado demais, barbudo demais, humanista demais e social demais para ser conservador. Esse bicho tem cara de ONG, hein? Esse bicho tem cara que fuma um depois do culto. E pro cara progressista, tipo, eu sou um traidor. Porque tenho cara de progressista, como se o rap e o rock tivesse classe política.
Poxa, foram apropriados por eles. Né?
E os projetos sociais, tipo assim, ó, não importa que ele faça o que ele faz no social. Ele é bolsonarista, então morte a ele, entendeu? Então o meu reposicionamento é só pra dizer o seguinte... O sacerdócio do pastor Anderson veio para um lugar de equilíbrio. E eu vou lutar para manter esse lugar de equilíbrio, de diálogo de todos. O que eu penso como pessoa sobre a política, a ideologia, eu tenho que manter longe do meu sacerdócio. Então, por exemplo, muita gente, uma das minhas melhores amigas, que é uma professora lá de Brasília, é feminista, cara. Ela foi dar uma palestra na OAB, eu estava lá com a minha esposa, ela tomou a palavra, só gente de esquerda, falou, pastor Anderson Silva está aqui, toda vez que eu olho para esse cara eu choro, porque ele foi a única pessoa sendo conservador que me ajudou e ajudou os meus alunos autistas na minha escola.
Poxa.
Aí do tipo assim, a minha postura como pastor afasta uma pessoa como essa, e quantas outras pessoas de esquerda me admiram pelo social, pela família, pelo exemplo e tal. Aí eu viro um bolsominion no meu sacerdócio. Aí já era. Eu perco o ID, por exemplo. O que aconteceu com a idolatria evangélica a Bolsonaro? A igreja evangélica perdeu a evangelização, perdeu o ID. Se é de esquerda, já é do diabo.
O que é o ID? O ID de Jesus.
Fazer as boas obras, pregar o evangelho, entendeu? Tipo assim, ó, você é conservador, mesmo tendo amante, mesmo sendo agressor de mulher, seja bem-vindo, você é nosso irmão. Ah, você é de esquerda? Não. Aí Jesus, cara, essa que foi a minha dor, isso que virou minha mente. Jesus está sendo visto pela sociedade a partir de lentes políticas, cara. O cara que é de esquerda ou de direita quer vestir Jesus de amarelo ou Jesus de vermelho e odiando o outro lado. Cara, nossa, como isso me doeu quando caiu a ficha, entendeu? Tipo assim, ó, Jesus é o que ele é, cara.
Mas eu fiquei bem preocupado também com essa mistura de política e fé que aconteceu, principalmente perto do segundo turno lá, e a galera indo pro púlpito e pedir voto. E, cara, quando isso acontece, eu acho muito preocupante, cara. Porque teve, na perda do Bolsonaro, muita gente desanimada quando, cara, entra governo, sai governo, e o nosso papel é o mesmo, cara.
É?
Não é? Nada muda. Dá César o que é de César, as nossas coisas não são do mundo, não muda nada, cara. E aí veio muita gente com decepção, fala, cara, o que, que mudou na tua vida, cara? O que, que mudou? E tem outra coisa que foi uma coisa mais do seu passado, que também bateram muito aquela frase em relação ao Lula, né?
Sim.
E você se arrepende? O que, que você tem que falar sobre isso, né? Qual foi o contexto daquilo lá?
No primeiro momento, eu estava extremamente convicto que era esse momento de você estar numa luta cultural.
Do bem e mal?
Do bem e mal e da ideologia. Tipo, o Lula é antagônico a tudo o que eu creio. Essa era a questão. E o que eu falei ali, tudo que eu falo, cara, dependendo do tom de voz, eu não tô só falando, eu tô representando. Então olha pra minha carranca. Tipo assim, uma pessoa esteticamente normal falando o que eu falei num tom... Tipo assim, calma, não é nada, calma, é um versículo. Eu não. Eu tenho que ponderar, porque qualquer coisa que eu venha falar...
Toma outra dimensão?
É, tipo, ele tá ameaçando. Entendeu?
E foi isso que
então, assim, entenderam. Ó, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 ou 78. Os dois versos falam do salmista dizendo, Senhor, quebra a mandíbula dos meus inimigos. Ou seja, quebra a influência do meu inimigo, porque ele está me prejudicando. Hoje, olhando, eu tava ali, cara, é um versículo que se exploda tudo, eu não vou recuar. Vai me prender por causa de um versículo? Vai me perseguir por causa de um versículo? Que me persiga. E continuo pensando isso, do tipo assim, ó, compreenda que o que eu falo está carregado de várias coisas, né? Sou líder de um movimento de masculinidade, tenho essa cara de psicopata e tal.
É você que tá falando.
Mas, ponderando hoje, o ex-presidente foi aberto com a facada. Tem gente maluca dos dois extremos.
Tem gente que fala que não aconteceu.
A ponderação é igual o 25 de quando? Fevereiro agora, né? Do tipo assim, pra mim foi irresponsabilidade, porque pelo momento histórico, pela sensibilidade do momento que a gente tá vivendo. Então, do tipo, uma fala forte, uma fala polêmica, ela pode colocar o presidente da nação numa situação desconfortável com alguém extremista.
Sim.
Então, do tipo, por esse motivo, por exemplo, onde eu não estava enxergando? Porque as pessoas estavam querendo me parar por meio de perseguição, tipo assim, ó, não cercei o direito que eu tenho de falar o que eu quero falar. A Constituição me garante. Mas, uma fala... Tá, passei 30 dias agora nos Estados Unidos palestrando, pregando, e ali eu vi homens de cabelos brancos. Anderson, vê por esse lado. O conselho sábio, o conselho Sim. de amor, do tipo assim, ó. Cara, é um momento sensível e é o presidente do país. Se a sua fala colocasse poder na mão de uma pessoa extremista, aí me toca, porque eu sou um cristão. Bateu. Me toca, tipo assim, amor, altruísmo, generosidade, tipo assim... Caramba, me pegou. Ok. Então, se fosse hoje, não falaria, não por causa da liberdade, do medo, de perseguição. Não, mas é um ser humano. E se você colocar, dependendo do que você falar, um outro ser humano em perigo, em risco, é irresponsabilidade. E o 25, para mim, num momento sensível como esse, eu ajudo pastores que foram presos no 8 de janeiro porque estavam orando. Então... Eu estou pagando o boleto, então o presidente, pastor Silas Malafaia, convocar aquilo nesse momento, eu acho irresponsável, porque usa mais uma vez tanto a igreja como parte da sociedade brasileira como escudo humano, político e ideológico, entendeu? Tipo, faça você quer fazer barulho, você quer protestar, mas o tipo assim, não prometa nada a um povo inocente, órfão de líderes, que crê em qualquer bravata, entendeu? Então, assim, dá pra gente fazer uma guerra no campo de ideias de uma outra maneira, de uma maneira mais refinada, mais sofisticada e tal. E ali naquele podcast foi um impulso. É, não me justificando, mas me ajuda muito hoje a ponderar, por isso que antes da gente começar a dialogar, eu tava ouvindo minha esposa, de que...
Ah, sua esposa mandou umas coisas aí pra você.
Pra me equilibrar. Fechou meu diagnóstico de TDAH combinado e autismo. E tanto o TDAH como o autismo, ele tem hiperfoco. Eu pego um assunto e não largo ele até ele virar osso. Sai daí, cara, dessa página, e eu não consigo sair. Então peguei a página da ideologia política e fiquei nela até o osso. Então, hoje, se eu contava até 10 no passado, hoje eu tenho que contar até 100. Do tipo, é você mesmo que quer falar isso? É você mesmo que está encabeçando isso? Ou é um impulso de um TDAH, o hiperfoco de um autista e tal? Isso leva a ponderações que levam a gente a uma maior responsabilidade com o que é dito, feito e tal.
É. E em relação ao Bolsonaro, você acha que o erro foi das igrejas ou dele também de se apropriar de versículos, de falar sempre em Deus, quando ele estava buscando benefício próprio pra, ou a família dele? Você acha que foi um erro dos dois lados? O que você enxerga hoje em dia?
A maioria dos pastores amam poder e foto. A culpa é dos dois lados. Por exemplo, um homem prudente, verdadeiramente temente a Deus, ele entende limites. Ele reconhece que todo ambiente tem um protocolo. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão que eu sempre respeitei. Cara, isso aqui não é palanque. Isso aqui é um culto. Então deixa eu ficar aqui na minha individualidade. Mas o primeiro pastor que o recebeu, botou ele, entende? Então se o primeiro pastor botasse a mão no peito dele e falasse, lá fora é lugar de político, político não sobe no altar da igreja. É. Então, ó, o presidente está aqui, vamos saudá-lo, fazer uma oração para ele, mas nem no microfone ele tocaria. Eu falei isso em 2019, nem Lula, nem Bolsonaro, nem político nenhum deve subir aos púlpitos da igreja.
Falou já naquela época.
Ok? Eu
concordo.
Então assim, cara, ele precisava do palanque da igreja, porque ela é uma força política
absurda, né?
E os pastores queriam a foto ao lado do poder.
Então juntou fome com vontade de comer.
É isso. Ninguém é inocente.
Entende? E hoje em dia você vê como que a gente tá com Lula, o Bolsonaro pode ser preso e agora tá essa discussão sobre a igreja, se tem que pagar imposto ou não. Qual que é a tua posição em relação a isso?
Começando pelo imposto, eu penso o seguinte, quem dizimou...
Como
já
que tá hoje?
Eu acho que a bancada evangélica conseguiu resistir a essa questão.
Tá.
Eu penso o seguinte, quem dizimou já pagou imposto, mas também sendo crítico da hipocrisia da nossa religião. Porque se você é honesto, você tem que ser honesto a partir de casa. A igreja evangélica, ela é uma das instituições mais inúteis do país.
Como assim?
Ela não gera o bem-estar social, ela não gera o bem comum. As megas church, os grandes pastores. Por exemplo, eu estou lendo um livro, né, Os Traficantes de Deus, que é a realidade evangélica nos morros do Rio de Janeiro. Então, por exemplo,
vou fazer inclusive um especial sobre isso.
Sem as igrejas nas periferias, o Brasil seria um caos pior do que é.
É. Então, o Estado não chega lá.
O que eu quero falar com isso? A instituição evangélica é uma coisa, é uma pessoa jurídica que responde ao Estado, ok?
Certo.
Mas tem a Igreja de Jesus, que ela está na instituição, mas a instituição não é ela.
Como assim? Jesus está na instituição. Ah, tá, não é o representante.
A Igreja de Jesus é o que a Bíblia diz que ela é. A Igreja de Jesus, os reformadores falaram o quê? Que a igreja, ela é uma realidade visível e invisível. Então, existe uma igreja invisível, que é os discípulos do Senhor, que eles fazem igreja em qualquer lugar. A gente pode ser igreja aqui, igreja num templo,
onde dois ou mais estiverem reunidos.
Mas qual é o ponto cego que o religioso não entende? Que a instituição sozinha não é de Jesus, brother. Por exemplo, vamos para a igreja, mas aquele galpão é só um galpão, pô, que era uma boate, um mercado, uma concessionária, ok?
Certo.
Então, tipo assim, se tornou igreja de um dia para noite, se entregar o galpão, a igreja acabou ou não? Então, a igreja é um movimento de pessoas que foram transformadas por Jesus.
Perfeito.
Estando num galpão ou não. Então, quando eu digo que a instituição evangélica é uma das mais inúteis do país, falando sobre imposto, é injusto se o dizimista já pagou o imposto, a igreja ter que pagar. Mas também... existem muitos pastores em berço esplêndido por causa desse gap. Eu não queria o Estado controlando a liberdade da religião, mas também está sem controle. Quantas igrejas abrem por ano no Brasil, segundo o IBGE? Mais de 5 mil igrejas abrem.
É mesmo?
Então qualquer tarado, lunático, estelionatário...
pode abrir uma igreja.
Pode abrir uma igreja. Então, por exemplo, o que eu acho que equilibraria? O Estado não deveria controlar toda a religião, mas ela tinha que analisar se aquela religião, seja ela qual for, não só a igreja, ela causa o bem-estar social. Então, por exemplo, se essa igreja produz, além do culto dela, o bem-estar social, ela é isenta. Então, por exemplo, uma igreja arrecada 5 milhões por ano. O que foi feito? Então, as instituições públicas perderia a clareza financeira daquela religião. Não, ela produz o bem comum. Ela tem creche, ela tem um orfanato, ela tem uma clínica de reabilitação, ela faz isso, isenta. Não, ela não faz nada. Ela só existe para ela mesma e por benefício dos seus líderes. Porque, por exemplo, Vilela, aqui eu não estou ferindo o meu povo, né? Mas o estatuto de uma igreja hoje no Brasil, juridicamente falando, faz aquela instituição ser do pastor. Então vira um nepotismo familiar, do tipo assim, ó.
É passado
de pai para filho.
Como um negócio.
Como um negócio, entendeu? Então, é sensível essa questão dos impostos. É extremamente sensível. Que tem que ser discutido com o poder público, com as próprias instituições religiosas, porque não é só a igreja que tem que entrar nesse balaio. Todo mundo tem que entrar nesse balaio. Igreja evangélica, católica, terreiros, né, de religiões de matriz africana. Tipo, o que você produz em benefício para o país, além da sua liturgia, do seu culto? Mas assim, está todo mundo olhando para a igreja, porque o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo. E dizem que é a religião de matriz africana. E agora eu vou explicar. A religião de matriz africana, ela é perseguida na liturgia dela. Se é demônio, se mata animal, se tem sangue ou não. O cristianismo é perseguido na doutrina. Ele é impedido de crer no que o livro sagrado dela diz. Então nós somos mais perseguidos que qualquer outra religião, porque perseguem o nosso direito doutrinário e não o nosso culto. Aí olha para o templo da religião evangélica lotado e diz, ah, não é perseguido. Mas, por exemplo, o mundo hoje está cerceando a liberdade da igreja de crer como a Bíblia ordena crer.
Por exemplo,
a questão da homoafetividade, do tipo... tem nações, tipo, prendendo pastores porque eles estão se negando a fazer o casamento homossexual, entendeu? Aí há um rancor. Agora, no Brasil, há um rancor da esquerda, porque a esquerda... um rancor da esquerda com a igreja, porque a igreja bolsonarizou. Aí parece que vai usando o Estado
para
prejudicar a igreja, do tipo assim... ao invés da gente ter um diálogo para amadurecer, a esquerda agora vai criar uma narrativa de perseguir a igreja, não chamando isso de perseguição, dificultando nossa vida, nosso trabalho e por aí vai. Como? Não está claro, mas obviamente que... Por exemplo, tem pastor preso no Recife porque falou que religiões de matriz africana são demônios. Gente, toda religião tem céu, inferno, demônio e anjo. Entendeu? E do tipo assim, ó, pra toda religião, o outro tá errado. Pra toda religião,
faz parte do
Deus do outro é um demônio, faz parte. O que não se pode fazer? Agredir pessoas, xingar pessoas,
atacar os templos,
entendeu? Mas do tipo assim, ó, a gente pode conversar aqui, um muçulmano e um cristão. Ah, pra mim, Alá é demônio. Jesus é.
Como já fizemos aqui, inclusive, não sei se o Lênin tava aqui, quem foi? O pastor, não. Eu falo assim, mas você acredita então é que eu vou pro inferno? O cara falou, acredito.
Ah, foi a banda do...
Né, exatamente, é, né?
A banda do Rabino.
Ah, na minha visão você vai pro inferno, mas a gente é amigo. Eu sou um amigo, mas eu acredito que você vai pro inferno, pronto. Não é assim?
É isso.
E talvez o outro acredite que ele vai pro inferno também, porque acreditou em coisas diferentes.
É isso.
E tá tudo bem, né?
Não posso te agredir, não posso te dar um soco por causa disso, né?
E a situação Brasil hoje, o que, que você acha? Como que você vê o país? E se o protestantismo, os evangelhos continuam a crescer, que movimento que você vê aí?
Eu vejo uma reformulação, cara, muito positiva.
E também tem esse movimento coach gospel que também tá surgindo, né? Dessa mistura, né?
Teologia coach substitui a teologia da prosperidade.
Exatamente.
É uma teologia da prosperidade mais gourmet.
É.
Menos agressiva.
Menos agressiva, exato. Tivemos até um programa sobre isso aqui.
Então, eu estou visualizando um reposicionamento dos cristãos muito positivo. Do tipo, eu me esforço todo dia para produzir conteúdos saudáveis para as pessoas transicionarem. E por onde eu vou, cara? Tem pessoas gratas e estão transicionando. Perguntas simples. Pastor, eu posso ter acesso ao estatuto da igreja? Pastor, o que é feito com o dinheiro da igreja? Pode ter uma transparência aqui e me prestar contas? Então, as pessoas estão se reposicionando para uma fé cristã mais saudável, mais madura. E isso faz com que a gente entenda que as instituições de fé são superiores ao Estado. Vou te dar um exemplo.
Você é otimista, então, em relação a isso?
Eu sou demais.
É mesmo?
Aqui, ó. Lula, Bolsonaro. E aqui a pessoa de fé.
Tá. Dá pra ver aí no enquadramento? Dá, né?
Os extremos ideológicos...
Aqui fica melhor, ó. Aí.
Os extremos ideológicos, eles são...
Camerazinha de cima, né, Tuti? Aí, Tuti.
Os extremos ideológicos são falsificações de fé. Toda fé, pra pessoa que tem fé, ela é completa. Então a fé do evangélico é completa. O reino de Deus, ele é moral e ele é social. Quando um cristão se omite, ele permite a falsificação daquilo que falta para ele. Então por que tem um evangélico que idolatra Bolsonaro? Porque no Bolsonaro você viu o preenchimento daquilo que te falta. E por que tem alguém idolatrando Lula? Porque você percebe no Lula algo que te falta. Mas se você se basta, teu Deus te basta, você vota, mas não devota, você vota, mas não idolatra, do tipo assim, ó, como cidadão, eu escolho mais a esquerda, não, eu escolho mais a direita, acabou.
É.
Por exemplo, fui pregar em Portugal, o pastor que me recebeu é barbeiro, falou, essa semana o presidente de Portugal passou aqui, tipo, um Zé comum, tipo, é um funcionário público, entendeu?
É, e como deveria ser, né?
E os nossos presidentes não podem sair na rua aqui, entende? A torcida, como se fosse gol do Flamengo, cara. É isso, assim, ó, o brasileiro é órfão, desde da colonização, a alforria dos escravos, a gente tá procurando um pai. Então, para uma pessoa que busca o crescimento intelectual, financeiro, a sua autonomia existencial, é vergonhoso você depender da figura política como você depende de um pai. Você tem que se bastar.
É
você que se completa. Bolsonaro não pode completar moralmente e Lula não pode completar socialmente, cara.
Total.
É contraditório. Extremamente contraditório.
E esse teu movimento, como você chama? Não é, é masculinista? O que, que é?
Machonaria.
Machonaria. Vamos lá.
Bora.
Tuti, que está agora entrando num relacionamento de 3 meses, que fez um PDF para a namorada, posso chamar de namorada? Pode, né?
Pode.
PDF com modelos de várias alianças, cada modelo explicando o porquê e a razão daquele modelo fazer sentido na relação, que chama a namorada de vida. Devo fazer uma parte, ele também me chama de vida, então temos um problema aí, não é?
É, acho que você é mais minha vida que ela.
É, atualmente sim. E o que é esse movimento de machonaria, então, pastor?
É uma confraria nacional, hoje já mundial, de homens, né?
É mesmo?
Brasil, Europa, Estados Unidos, em julho a gente se estabelece também em Angola, na África. Para nós, todo problema do mundo, ele é um problema de raiz masculina, desde Adão, não fui eu.
Então, ele jogou a culpa na mulher, né?
É, não, ele jogou a culpa para Deus, a mulher que o Senhor me deu.
Exatamente, a mulher jogou a culpa na cobra. Não é? Foi ela que me deu a mão.
Então, desde aquele lugar, na nossa interpretação, o homem é o agressor ou o omissor. Ou ele cria o problema, ou ele se omite em resolver. Então, a gente trabalha naquilo que a gente chama de resgate da masculinidade bíblica. Um homem completo. E essa masculinidade está em Jesus. Ele é uma mistura de virilidade e docilidade. Ele
total.
É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amoroso,
que entende, que ouve,
compassivo,
né?
Doador.
Exato.
E ele é o leão da tribo de Judá, ele é viril. Então é você que decide o que você terá da parte dele. Então a gente recomenda sempre os homens serem perigosos, como diz Jordan Peterson, tendo isso sob controle voluntário. Então você é amoroso com quem precisa e você pode ser agressivo sem ser violento com quem merece. Então Jó, capítulo 29, diz que ele quebrou a mandíbula do ímpio para arrancar da presa do ímpio a vítima. Então o punho mais perto da mandíbula de um pedófilo que Deus tem é o seu, é o meu. Então não dá para a gente ver um homem mexendo com a criança e dizer, oh Deus, faça alguma coisa.
Não, você tem que ir lá e agir.
Porque Deus está invisível. Eu sou a parte visível de Deus. Aqui. Então, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, hoje, já somos mais de 10 mil homens transformados. E esses homens transformados me ajudam no que a gente criou, né? Que é o Hub Social Machonaria. 30 projetos numa única base, onde a gente tenta solucionar problemas que homens criam. Que é o Tiago 1,27, né? A gente chama de igreja de segunda-feira. Mas Tiago 1,27 é a verdadeira religião que Deus espera, é ser incontaminado da corrupção do mundo, cuidar do órfão e da viúva em sua necessidade. Então, o órfão é quem não tem pai, viúva é quem não tem marido, e já revela para nós que a base de quase todo problema do mundo, pode mapear qualquer problema, na base dele, um pai se omitiu de ser pai, um marido se omitiu de ser marido, e só desgraças acontecem. Comunidade carcerária, mais mulher ou homem?
Homem.
Acabou. Abandono, violência, das mais variadas.
Guerra.
Guerra, homem. Então, se um homem se resolve, se um homem volta a essa posição original, que ele é o guardião do jardim...
Metade dos problemas estão resolvidos.
Metade dos problemas estão resolvidos.
E você acha que o problema... Quando se perdeu isso? Ou nunca tivemos? Esse papel certo da masculinidade, ou foi perdido isso? Qual é o problema?
É perdido, assim, é igual feminismo e machismo, para mim começa na queda do casal. Então, por exemplo, o feminismo promete à mulher uma possibilidade de existência sem o peso da vontade de Deus, sem a liderança do homem. Isso está lá. A mulher viu que o fruto era desejável, então ela quer existir sem Deus, ela quer existir sem o homem. Então o feminismo trouxe a mulher a esse lugar onde a mulher abriu mão da feminilidade, abriu mão da domesticidade, abriu mão do casamento, abriu mão da maternidade. A maioria das feministas é contra a morte da criança no ventre, é contra a...
Contra ou a favor?
A favor da morte da criança no ventre, desculpa. E o feminismo conseguiu, cara, até roubar a primeira sigla do movimento gay, cara.
Porque L...
Há 30 anos era GLS. E hoje é LGBTQI abecedário.
É.
Então, assim... E o feminismo impôs a emasculação dos homens ao ponto que o feminismo diz... Homem, te aceito como mulher. Então, assim, aqui eu não tô ferindo pessoas. Eu discuto ideias. A gente está falando aqui sobre ideologia. A ideologia é nociva. E como eu disse no início, eu pago o boleto dessa desconstrução. Por exemplo, a Isabela, que é uma moça que o pastor Flávio está ajudando, e eu também vou ajudar com R$4.000. Ela se tornou homem, se mutilou, arrancou os seios. Conheceu a Deus, não foi manipulada, não sofreu lavagem cerebral, acordou e disse, eu sou biologicamente uma mulher. Mas agora você está com barba e você tirou fora seus seios. Aí eles procuram quem quando é abandonado? Hora do empoderamento, a ideologia. Hora do arrependimento, eles são descartáveis para o pessoal da ideologia. Aí procura a gente. E o nosso prazer é ver agora essa menina bem casada, restaurada anatomicamente em sua feminilidade, ok? Então há uma agenda, Vilela, mundial da desconstrução do homem, do tipo assim, ó, quando uma criança faz o número 2, você não joga a criança e a fralda no lixo, você troca a fralda, pô. Homens bons não podem ser punidos pela alta estatística dos homens maus.
Aquele papo de todo homem é um estuprador em potencial.
Aí eu falei que toda mulher é manipuladora em potencial, tô sendo processado. Então, se o homem é agressor em potencial, a mulher é manipuladora em potencial.
É, nenhum nem outro, né?
Nenhum nem outro. Então, do tipo, o que a gente tem que trabalhar? A mulher não é uma ilha, pô. Então, para eu resolver a sociedade, eu não posso... Vamos lá, vamos lá. Agora eu pego a feminista que pode estar assistindo discordando de mim. Se o feminismo...
Com certeza, agora no chat já deve ter uma... Os feministas já devem estar xingando ele.
Exato. Se o feminismo resolveu as mulheres, colocou elas num patamar moralmente superior aos homens, com quem os homens continuam traindo suas mulheres?
Com outras mulheres.
Opa! Cadê a sororidade?
É.
Então tá vendo? Ideologia não resolve.
Alguns com outros homens.
Ideologia não resolve. O que resolve? A busca dessa pessoa por transcendência, prudência, virtudes. Não é uma ideologia, velho, que me transforma e te transforma. É a gente entender o propósito da nossa vida. Então nós, no Machonaria, qual o propósito do homem? Servir, amar e morrer acompanhado pelos anjos do Senhor. Do tipo assim, ó, viva a melhor vida que você puder. Não só pra si, mas principalmente pro outro. Esse é o motivo da sua vida. Se é um homem, sou. Você é criado, cara, biologicamente, com um corpo diferente do feminino, porque você é feito pra sofrer, pra carregar fardos, pra proteger a mulher, a criança, a vida, pra glorificar a Deus. Então pega a tua cruz de madeira, não pega de papelão. Tipo assim, ó, não seja um homem leve, não seja um homem leviano, seja um homem, cara, servil. Seja um exemplo para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. E você perguntou onde começou isso.
É.
Cara, o homem bom e o homem mau vem desde Adão. Mas qual é o problema? Que a maioria dos homens quer ser homens maus.
Hoje?
Sempre.
Sempre? Então, assim,
sempre, sempre. Por exemplo, o estoicismo com Marco Aurélio. Eles surgiram num tempo de crise moral, pô.
Será que a maioria dos homens quer ser um homem mau?
Cara, é só pegar os nossos vícios em pornografia, brother. Assim, ó, mal, eu não tô dizendo mal intencional.
Ô, Lene, tá falando contigo aí, hein?
Opa. Eu tô falando de inutilidade, do tipo assim, ó, tá. Se você não é um homem bom, você é um homem mau, pô.
Então, por exemplo, matar outra pessoa.
Não. Não tô falando desse nível de maldade. Eu tô falando dessa maldade no campo da omissão, por exemplo. Que amor você tem ao progresso da humanidade, velho, se você é um cara viciado em pornografia e o alto índice de suicídio de atrizes pornôs? Você não é virtuoso, pô. Primeiro, você não é virtuoso porque você virou adicto.
É.
Segundo ponto é que você...
Você não tá livre, você tá, na verdade, escravo.
Você tá destruindo a dignidade humana, pô. Do tipo assim, ó... É divertido pra todo mundo o início de tudo. Mas é só pesquisar o alto índice de suicídio, velho, de atores pornôs. Do tipo assim, ó, como você está buscando a virtude e cooperando com a desgraça da humanidade. Então, assim, ao longo da história, não foram grandes movimentos ou grandes grupos que fizeram diferença. Estou falando de Marco Aurélio, mas não poderia falar Marco Aurélio e os seus 1000 homens. Porque a maioria não quer, brother. E não fazer nos torna homens maus. Tipo assim, ó, você tem a capacidade de resolver o problema, mas você não quer resolver.
Uma coisa que pega bastante, já trouxe outros pastores aqui, sempre pega, é o lance da submissão da mulher em relação ao homem num casal.
Pega como?
Das pessoas, de mulheres, né? As feministas falam, como a mulher vai ser submissa ao homem, são iguais e tal. O que você tem a dizer sobre isso?
É fácil, cara. Jesus ensinou a equação. Ser líder ou cabeça não é mandar. Esse é o grande problema. Homens disfuncionais acham que ter uma mulher submissa é mandar nela. Mas Jesus falou o quê? O maior entre nós é aquele que serve. Então, ser cabeça ou líder é guardar quem Deus ordenou você guardar. Não é dominar.
Proteger.
Não é do tipo assim, ó, os homens pedem submissão. A que missão? Submissão auxilia uma missão. Que missão você tem, meu brother?
Se tua missão é ruim, você não vai ter submissão, é isso?
É, ué. Você não sabe quem é, você não sabe pra onde tá indo. você não é digno de respeito e quer que a mulher te respeite. Porque, por exemplo, vamos lá, meu brother. A mulher hoje, no feminismo, chegou a uma posição de autonomia financeira, liberdade sexual e maternidade animal. Então, hoje, ela é mãe de pet, mesmo não querendo ser mãe de uma criança. Ela é independente em sua satisfação sexual. Se ela não tiver parceiro ou parceiras, ela tem um vibrador do tamanho que ela quiser. E ela tem a independência financeira, a autonomia. Precisa de nada, não precisa de ninguém. Mas ela só é feminista dos 20 aos 40, velho. Depois disso, ela é uma vitoriosa sem ter com quem dividir as vitórias. Então, assim, ó, pergunte para qualquer mulher honesta. Era isso que você queria como resultado do feminismo? Sociologicamente, pessoalmente falando? Que você conseguisse, mas estivesse só nessa vitória? Não, eu queria um homem bom do meu lado. Então, algumas feministas honestas não estão vendo o dano, do tipo assim, ó, o feminismo progrediu e tem que progredir naquilo que é direito da mulher em sua dignidade humana. Mas o tipo assim, ó, não dá para progredir desconstruindo outras realidades. Então, o feminismo garantiu algumas prerrogativas à mulher, mas desconstruiu muita coisa no homem. Então, o bonitão do super-homem, cara, qual é o nome dele, o último agora?
O que? Henry Cavill?
Henry Cavill. Ele falou numa entrevista, eu não paquero mais, mano. Eu vou num bar, eu vou numa balada, coloco o capuz do meu moletom, peço minha bebida e nem olho pro lado.
Você não pode ser acusado de assédio.
É, ué. E tem crime sexual, crime psicológico contra a mulher hoje. Como assim, cara? Como você vai chegar numa delegacia, como o agente vai investigar uma violência psicológica contra uma mulher? Então a gente jogou o bebê com a fralda tudo junto, sabe?
Entendi.
Então, homens querem o que não merecem, e algumas mulheres estão sofrendo porque fala, cara, como que eu vou me submeter a um cara que não merece meu respeito?
É. Esse é o grande problema.
Aí o Anderson é polêmico, porque o Anderson está tentando ajudar em todas as frentes. Eu tenho um projeto para ajudar o homem, ajudar a mulher. Hoje eu amparo 370 mães de autistas e a maioria foi abandonada pelos maridos. Putz. 78% dos homens abandonam lá. Então, por exemplo, o pessoal não compreende o que a gente está fazendo. Ah, maçonaria é machismo. Ah, esse cara aí não sei o quê. Cara, e não vê o tamanho do boleto que a gente está pagando.
Qual a diferença da maçonaria e um comportamento machista, por exemplo?
Nenhum, brother, porque a gente não está ensinando isso.
Não,
a gente
não está... Que o machismo, você sabe, é Sim. relacionado a tratar a mulher ruim, mal.
Sim.
Não é um movimento machista, então.
É só perguntar para as nossas mulheres.
Não, eu sei, mas eu queria que deixasse claro, assim, para as pessoas não
Sim.
confundirem.
Não, obviamente que não, cara. Do tipo assim, ó, se a gente está começando num treinamento, reúne os homens e treina, e o fim está sendo 30 projetos sociais, cara, ajudando. 2021, a gente amparou 96 vítimas de crime sexual. E hoje a gente ajuda mensalmente 370 mulheres, pô. Então, por isso que eu tô falando, tem que conversar com as nossas mulheres, quem não compreende o que a gente Entendi. Tá fazendo. Entendeu? Assim, ó, Jordan Peterson fala: se você acha que os caras durões são perigosos, porque talvez esse é o nosso problema. Cara de durão demais, esses caras. Né? Roqueiro demais, barbudo demais, motociclista demais, marrento demais. Se você acha que um cara durão é perigoso, é porque você não sabe do que é capaz um homem fraco.
É. Isso é perfeito, cara. Um homem fraco é muito perigoso.
O cara machista, brother, sabe quem ele é? O filho da mãe frustrada. Então, quem cria o machismo? Não é o homem, é a mulher. Vamos lá.
Olha a polêmica aí.
É. Mulheres frustradas porque não foram amadas se tornam mães narcisistas e superprotetoras. Protege o filho. Briga. Ninguém pode repreender o filho. Professora não pode repreender o filho. O filho é castrado por essa mãe e quando ele chega na idade de visionar sua própria jornada, sair de casa, empreender, trabalhar
Fazer
e
o
tal...
O rito de passagem,
ele sai com a data de validade vencida. Então, quando ele sai para, por exemplo, analisar uma mulher, ele não está escolhendo uma mulher pela qual ele dará a vida. Ele está escolhendo uma mãe com sexo. O que eu quero dizer com isso? Ele está condicionado a ser filho. Então, ele quer uma mulher que o coloque em posição fetal sempre, cuide dele, seja uma mãe, com o bônus do sexo. Quando ele era o filho da mãe, ele fazia o charminho no shopping. Ah, eu quero. E agora, casado, quando ele descobre que esposa não é mãe, é ajudadora, e ajudadora discorda, desalinha, cobra, aponta um outro caminho, diz pra onde você tá levando a gente financeiramente, pra onde você tá levando a gente moralmente. Olha aí, ó, tu tá todo viciado e tal, não sei o quê. Aí ele vai fazer o quê? Como ele não pode chorar mais no shopping...
Ele agride.
Ele agride.
Exato.
Então assim, ó, não é o cara durão, velho, que tá agredindo mulheres. É o cara fraco. Porque a violência é coisa de homem fraco. Um homem só usa de violência de maneira santificada. O que eu quero falar é isso? Um ato de violência para parar uma violência maior. Então um homem prudente, ele só usa da força para parar uma estupidez. Ele vê alguém sendo mal educado com uma senhora, uma velhinha, ele vê uma criança sendo molestada, ele vê uma mulher sendo agredida, e ele vai ali e usa dos seus atributos masculinos para parar essa estupidez. Mas ele não é um agressor. Pode perceber, os caras agressores são caras fracos, cara. Na personalidade masculina deles.
Concordo. E esse teu trabalho com os homens, ele visa basicamente é o relacionamento. Ou o cara... Porque tem muitos movimentos, né? MGTOW, Red Pill, que preconiza o lance do cara viver sozinho. Não, você não precisa de mulher. Não é esse o caso. Você já ouviu isso, né? Ah, o homem não precisa de mulher. Mulher só quer tirar as coisas. O que eu acho um absurdo. Porque
é
a gente
quase
foi
um feminismo às vezes.
Mas eu acho que é. Eu acho que o lance é você entender as diferenças, né?
Existem mulheres cretinas, obviamente.
Existem homens idiotas também.
Que feriram homens.
Oi,
e tal.
Oi? O Tucci do nada acordou, você viu, né? Ele até pulou da cadeira. Brincadeira, Tucci. vamos analisar o caso do Tucci. Tucci,
bora.
Você, nesse relacionamento, como você é? Você é como que tipo de homem você considera que você é nesse relacionamento de 3 meses, mas que tem uma grande chance de virar uma coisa mais séria?
Cara, eu me considero um dos maiores pau-mandados da história.
Sinceramente. Eu não esperava tanta sinceridade, velho. Desenvolva isso.
Falei, vamos sair, né? Coloquei, me vesti. Ela olhou e falou, não. Troque. Eu falei, ok.
Mas você foi no Outback, quem decidiu?
Não, isso aí fui eu.
Então?
Não, mas fui eu porque ela falou, você que sabe. Aí eu falei, vamos em tal lugar? Ela falou, tá. Eu falei, então vamos em tal. Ela falou, não sei. Eu falei, tá.
Aquele você que sabe, mas na verdade...
Aí eu falei, Outback. Ela falou, aí eu gostei. Eu falei, então, assim, fui eu que escolhi, mas assim...
Não foi você, então.
Fui eu que escolhi, entendeu?
Assim, ó, mas se pode te consolar, essa é a grande verdade. Mesmo, cara, sou homem demais. Cara, no final das contas...
A mulher.
Não, a mulher que manda, cara. É. A última palavra é a nossa, sim, senhora.
É isso aí, né? Tá certo. E a parte, uma parte que eu acho bem importante é esse lance da busca, né? Do casal, principalmente agora que eu tenho filho, essa preocupação do casal criar os filhos com os mesmos princípios, porque eu vejo muitas vezes casais que nunca tiveram um papo de assim, tá, a gente vai ter um filho, mas e aí, a gente concorda com a criação dele, vamos fazer isso, e aí começa a ter uma briga, sendo que essa conversa tinha que ter antes de ter o filho Quais princípios que a gente vai criar o filho? O que, que a gente acha que é certo? Não é? E eu vejo esse tipo de problema hoje em dia, porque nem os pais às vezes sabem quais são os princípios que eles seguem, como eles vão passar isso pro filho, e aí cria filhos fracos, tanto homem quanto mulheres, que vão pro mundo totalmente fracos, perdidos e despreparados para a vida. Quando a gente era mais novo, chegava uma idade que seu pai fala, sai daqui, vai procurar tua vida, né? Tua mãe fala, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, mas, meu, vai lá. E hoje eu vejo, você falou dessa super proteção, esse medo dos filhos serem contrariados, isso só faz mal a eles, né? Que princípios, como que você trabalha isso lá?
Eu penso o seguinte, cara, o seu país é o seu lar. Tudo que vai acontecer na cidade, primeiro acontece em você e acontece no casal. Eu não sou, cara, muito dessa questão didática do ensino. Eu acho que o exemplo é o maior ensino. O que o seu filho está vendo todos os dias é o maior ensino. Então, se ele vê o pai dançando com a mãe na hora que ela está cozinhando...
Tratando ela bem...
Tipo assim, aniversário dela. Foi aniversário da minha agora, dia 15. Estava nos Estados Unidos, mas me mandei um dos meus assessores entregar lá o buquê. Do tipo assim, aí o meu filho tirou foto, que foi com ela para um café. Aí tirou a foto dela feliz, tal, não sei o quê. Tá lá, mano.
Tá na cabeça.
Tá lá, do tipo assim, ó.
Criou uma impressão na memória dele.
É isso. Então, assim, hoje essa confusão vem do seguinte fato, cara. Quem tem certeza de alguma coisa sempre assusta pessoas sem certeza nenhuma. Então o mundo hoje virou uma salada ideológica. Do tipo assim, ó, pode corrigir. Na igreja tá isso. Por exemplo, tem versos bíblicos sobre a disciplina física com criança. Pode corrigir? Não pode corrigir? É diálogo? Não é diálogo?
Sério? Tem essa discussão de não pode corrigir?
Como não pode assim? Corrigir. Do tipo assim, ah não, a Bíblia lá em Provérbios era vara. Mas é diálogo que Deus queria dizer. Falei, caramba, e por que dificulta a nossa vida? Por que não colocou diálogo, né?
É.
Tipo assim, imagina 1 milhão de pessoas lendo a Bíblia dizendo, ó, tá escrito água, mas acho que ele quis dizer gominha.
Acho minha que ele mãe quis era um chinelo. E a tua, Lenin?
A minha era chinelo, varinha.
Vara de marmelo. Espada de São Jorge.
A minha mãe batia em mim com chinelo de lado, assim.
Assim?
É, de lado.
Por quê? Dói mais?
Dói mais. Tomei várias paulistinhas assim dela com a chinela de lado, cara.
É. Assim, eu sou do seguinte.
Deixar claro que eu nunca bati no meu filho. São outros tempos agora.
Outros tempos.
Só no diálogo.
É. Eu já corrigi, assim, meu filho mais velho tem 16 anos. Eu acho que em 16 anos corrigi ele fisicamente 3 vezes. Depois dos 10, eu falo. Eu tive uma conversa com ele recentemente, que ele tratou mal minha esposa.
É.
Aí eu falei bem assim, ó. Pro judeu, você já é um homem. Então, ó. Ela não me pediu nada, tava sentado, aí ele foi grosseiro, falei o seguinte, ó, vem cá, sentou nós dois, tá vendo aquela mulher ali sentada naquele sofá? Tô, minha mãe, minha esposa.
Antes de ser sua mãe, ela é minha esposa.
Seguinte, tenho 4 filhos, todos homens, seus irmãos ainda são crianças, você já é um homem. A próxima vez que você tratar a minha esposa como você tratou, eu vou tratar você como eu trataria um cara no shopping tratando ela dessa maneira. O que você acha que eu faria com um cara que tratasse mal minha esposa no shopping? Ah, não sei. Não, você sabe. Então, olha só. Vai vir de surpresa a voadora quando você desrespeitar minha mulher. Um homem tem dever de proteger a sua mulher, que ela é minha mulher. Não é apenas mais a sua mãe. Então, aprenda a tratar uma mulher com respeito. Porque o lado bom é que você pode ser corrigido por um pai. Mas se você tratar mal uma mulher na rua, os caras não vão ter a delicadeza que um pai tem. Então, presta atenção, entende? Então, eu acho que o casal, ele precisa entrar no acordo de que a escolha da vida deles é o maior princípio a ser ensinado aos filhos, brother. Não é uma discussão paralela, é do tipo assim, ó, a gente se juntou, cara. 2 se tornaram 1. Então, assim, ó, vamos pegar o que é fundamental. O que é fundamental em nós dois é 70%, 30% é periférico. Deixa os 30% de lado, do tipo assim, ó, politicamente falando, um tá mais à esquerda e um à direita, é 30%, deixa lá. 70%, quais são os nossos valores fundamentais? Então, a gente tem que se tornar uma televisão que o nosso filho vai assistir. Por quê? A criança tem uma vantagem contra o adulto. O adulto passa a aprender mais ouvindo do que vendo. A criança aprende mais vendo do que ouvindo. Ela não vai prestar atenção, cara. É igual em culto. Ela não presta atenção no culto, mas ela tá no melhor ambiente que ela poderia. As piores crianças da igreja, velho, viram pastores. Porque o ambiente é certo. E a informação tá lá, rodando naquele lugar. Então, uma hora fisga. Então, o maior compromisso é o exemplo. O maior compromisso é o testemunho. Eu sou o melhor homem que eu posso ser. Eu sou a melhor mulher que eu possa ser. E seu filho passa a assistir isso e já era, meu brother. Mesmo que ele desvirtue o caminho ou desvie o caminho, ele vai ser muito impactado pelo exemplo que ele viu em casa. Eu sei como uma mulher é tratada, eu sei como um homem é tratado, eu vi isso dentro da minha casa. Acabou.
Exato, exemplo. Fala, Lene.
É o seguinte, o Renato, ele pediu aqui, ele está mencionando sobre um fato que ocorreu mês passado, de uma transexual lá nos Estados Unidos que abriu fogo em uma igreja. E aí o Renato pediu para o senhor...
Aconteceu isso mesmo?
Comentar sobre esse fato, se o senhor tem algumas informações e tal.
Foi no Texas. Eu acho que a questão ali, cara, eu não fui a fundo, mas eu acho que a questão ali, a política imigratória nos Estados Unidos, ela está muito radical hoje em dia. E, por exemplo, acho que veio um decreto do Biden para que o Texas baixasse todas as fronteiras. E o governador do Texas resistiu.
Tá.
E o Texas é um dos estados mais republicanos dos Estados Unidos. Eu estava lá ontem. Do tipo, no Walmart, o cara, aqui no Brasil, quem tem porte de arma é velado por dentro da camisa.
Lá
não é velado.
No coldre, né?
É no coldre externo. Lá o cara anda armado. Então, por exemplo, parte dos rednecks, que é o americano raiz, está lá. Então, por exemplo, ele não é um nazista, mas ele é nacionalista. E ele te respeita como imigrante se você for serviçal. Você está limpando minha casa, você está capinando meu jardim.
Cuidando
okay.
dos meus filhos.
Agora, se você é imigrante, começa a prosperar, aí você ganhou um problema com o redneck. Então, eu acho que essa trans, talvez é isso, assim, um surto pela pressão da política imigratória, sei lá, se ia ser deportada, alguma coisa assim. Eu penso que foi um problema, um surto comportamental vindo disso, entendeu? Aí se torna pior, né? Imigrante, transexual, aí a pressão conservadora, né, que é um estado republicano, deve ter sido esmagadora para ela, não justificando, né? É só uma possibilidade reflexiva aí.
Entendi.
O Jonas pediu para o senhor falar como você vê o papel da igreja na promoção da justiça social.
O reverendo Martin Luther King, que foi um dos maiores ativistas de direitos humanos da história recente da humanidade, disse: pode ser que o comunismo só exista no mundo porque os cristãos não foram suficientemente cristãos. Então, a esquerda falsifica a justiça social e mescla ela com ideologia por causa da omissão dos cristãos. Bono Vox, vocalista do U2, disse que eles sempre foram cristãos. Mas o problema dele sempre foi a igreja. Eu não consigo me ver na igreja, porque ela é antipática a pautas climáticas, políticas, sociais e tal. E ele citou Evangelho de Mateus capítulo 25, onde Jesus separa ovelhas e bodes por meio da justiça. Eu estava nu, faminto, prisioneiro. Vocês cuidaram de mim, vocês não cuidaram de mim. Quando? Quando vocês fizeram, deixaram de fazer um desses pequeninos. Por isso que eu falei, politicamente falando, esquerda e direita falsifica o que o cristão está carente de ter. Então, quando um cristão não tem a moral que deveria ter, idolatra Bolsonaro. Quando um cristão não tem o social que deveria ter, ele idolatra Lula. Mas ele, como cristão, tem os dois. A fé dele é moral e a fé dele é social. Mas hoje, parte da igreja e dos pastores que lucram muito, diz que é dever do Estado social. Diz que é ONG. Igreja não é ONG. Como assim, cara? Eu gravei uma live e citei quase 50 versículos de justiça social. Salmos capítulo 58, verso 5. Pai dos órfãos e juiz da viúva é Deus em seu trono. Então, assim, a religião cristã é omissa na questão da justiça social. Por isso essa guerra política, essa bipolaridade no nosso país.
Total. Fala, Lenin.
O Luan pediu para você falar como você lida com... Ele coloca aqui questionamentos barra perseguição vindas de outros pastores mesmo, né? Que questionam a sua posição.
E tem isso?
Tem muito, né? Mas assim, eu tô vencendo as objeções. Eu já cooperei com a prisão de com a sentença, alguns estão presos, outros não, de mais ou menos 10 pastores. Eu tenho um projeto chamado Nossas Histórias Curam, que dá amparo à vítima sexual no ambiente religioso evangélico. E os pastores detestam isso. Então, eles me perseguem, dizendo, ah, ele corre, é fã de Metallica, ele tem a barba grande, ele anda de moto.
Qual o problema
ele
ser vai... fã de
não,
Metallica?
Não. Nenhum. Ah. Mas o tipo assim, é tão cretino a parada que é pra gerar uma fake news.
Sei, sei.
Uma cortina de fumaça pra que ninguém veja que o cara é um pedófilo, o cara é um imoral sexualmente, por aí vai. Então, quando um pastor me critica, eu só observo o seguinte, é um pilantra? Ah, não importa. Ou é um pastor velhinho que não entende minha linguagem e eu tenho que me esforçar para explicar para ele do que se trata. Porque, como eu disse, o que eu falo, dependendo do tom, vai ser mal compreendido porque eu tenho uma estética, um estereótipo diferente das demais pessoas. Então, se é um pastor, um homem bom, mas sei lá, um velhinho, 80 anos... É old school, é outra pegada. Eu tenho que ir lá e me explicar. Agora, se é vagabundo, velho, pau no gato, sem massagem.
Também acho. Não. Sem direito a chororô, né?
Sem chororô, é. Ó, o Felipe, ele tá fazendo uma pergunta aqui, foge um pouco do assunto, mas ele fala que o senhor recebeu um diagnóstico, né, de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
Ele falou já.
E sobre o autismo também, né?
Uhum,
enfim, aí só respondendo a pergunta dele, né?
Ele já falou, já foi comentado,
né? Então, e aqui o Renato, ele pergunta qual o seu conselho para as pessoas que estão buscando uma conexão mais profunda com a fé.
Que pergunta difícil, né? Porque um pastor mandaria você ir para a igreja, né?
Eu vou completar. Eu nunca tive essa dificuldade, mas nos últimos meses eu tenho tido uma dificuldade de ler a Bíblia. Não é estranho? Eu sempre tive facilidade de ler a Bíblia e ultimamente eu começo a ler e minha cabeça vai para outro lugar e eu não consigo focar. Vou em culto e tudo mais.
Tu é TDAH?
Cara, eu acho que não, porque eu leio outras coisas. É com a Bíblia o problema. Eu leio o livro, assim, e tive problema, assim, de atenção. Aí eu me afastei das redes sociais bastante, ajudou bastante, porque as pessoas não sabem, mas você ficar em rede social, depois vai tentar ler alguma coisa com atenção, tua atenção não prende, porque você tá acostumado com aquele conteúdo rápido. Isso já me ajudou bastante. Mas ainda a Bíblia eu tô tendo dificuldade de ler de novo como eu lia antes. Sabe, antes de dormir, daquela lida e tal, pensada sobre aquilo. E completar com a pergunta dele, né? De...
Peraí, só um minuto.
Tá, você lembra, né, da pergunta que isso, era... Isso,
conexão... que tá buscando uma conexão mais profunda com a fé.
Eu sempre dou o exemplo do iPhone e da energia. Quem precisa de quem? A energia é autoexistente, autossuficiente. Então a gente precisa plugar o nosso aparelho para que ele se carregue. A nossa fraqueza de fé, ou incapacidade de fé... ela vem do fato orgulhoso que o sagrado depende de nós. Deus depende de nós. Pô, preciso orar, né, mano? Ah, cara, eu preciso ir pra igreja, né? Cara, pô, preciso dizimar, preciso doar alguma coisa. Não, cara, a energia não precisa do ser.
Ela existe por ela mesma.
Ela existe por ela mesma. Nós precisamos dela. Então, qual é o meu conselho? Faça de mentira até fazer de verdade, mano. Porque do tipo assim, ó, o sagrado é sonífero. A gente passou o dia firmão com várias prioridades. Mas quando a gente vai para Deus e para o sagrado, dá sono.
É.
Porque do tipo,
cansaço.
A natureza humana, ela é antipática à natureza espiritual. A gente não quer, pô. Você chegar para mim e dizer, pô, eu gosto de orar. Pô, você tá mentindo, pô. Quem gosta de orar, mano? Ninguém. Mas o que a gente tem que entender? Eu preciso me recarregar. Eu preciso ir para a energia e me recarregar. Não é o contrário.
Aqui foi.
Pastor, tem algum assunto que você acha que ficou ponta solta? Fica à vontade aí.
Eu acho que o autismo, nossos projetos lá com os autismos, dá pra gente...
Como que é esse projeto?
O meu filho... Com
mães, né, de autismo.
O meu filho, tenho 4 filhos, um 16, de 14, 9 e 3.
4 filhos?
3 são TDAH, quando o pai é, os filhos são.
Ah, tem isso?
O autismo, ele é genético, mas ele não é hereditário.
Ele aparece.
Ele aparece, pode ser o bisavô. Tá. Entendeu? Então, meu filho é autista nível 3 suporte. Não fala, tá na fralda ainda. E os profissionais e professores que sempre trataram dele, cutucava minha esposa dizendo, ó, oh, teu marido, manda ele buscar.
Buscar o quê?
Um diagnóstico.
Ah.
Ele, acho que tá dentro do espectro. Aí eu fui, quando eu fui, fechou só o TDAH combinado, né? Porque o TDAH, ele pode ser desatenção, hiperatividade, impulsividade. Eu sou os três. Então tem um momento de impulso, por isso que eu, quando você perguntou da questão do atual presidente da mandíbula, pode ter sido o Anderson, pode ter sido a impulsividade natural do TDAH. Ele tem esse pico, pum, aí tipo, caramba, não era a hora adequada. E posteriormente veio o autismo, né? Nível 1 de suporte, que fez eu reinterpretar muito mais a vida. E por causa do diagnóstico do meu filho, tendo acesso a essa estatística que 78% dos homens abandonam a família, eu fui movido de muita compaixão, sabe? Sim, situações gritantes, dolorosas, horrorosas. Hoje a gente paga 4 aluguéis para famílias autistas, fazemos compra todo mês. Temos uma van no qual a gente dá suporte de terapia para toda essa comunidade, dá o apoio direto a 370 famílias hoje. Isso Brasília, né? E eu pretendo escalonar também para os Estados Unidos. Tem uma realidade muito bonita lá. Lá funciona, né? O Estado cuida. Mas às vezes o Estado não consegue abraçar e contemplar tudo. E a gente está lutando porque o nosso lema é a cura do autismo e a comunidade. Então a gente precisa unir forças para um único propósito. Então, há um alto índice de suicídio entre a mãe de autista.
É mesmo?
O projeto começou por causa das mães.
Caramba! De não aguentar.
Aí, de bônus, a gente cuida do filho. Aguentar a pressão, a solidão, ela desiste de ser mulher, não pode trabalhar porque tem que viver em função do diagnóstico do filho e por aí vai. Então, assim, a gente montou uma brinquedoteca de 100 mil reais no nosso prédio. Então a criança fica na brinquedoteca e a mãe vai para uma massagem, uma terapia. E todo sábado a gente faz um aniversário gratuito, temático, para o autista. Agora, sábado foi do Isaac e o tema dele foi a polícia. Que a gente legal. Montou polícia, botou ele de uniforme e o BOPE foi lá.
Poxa.
Nossa, ele ficou louco, ele pirou. Os caras foram lá... ter com ele. Então, cara, pra nós é... Pra mim, né, velho? Eu sou órfão de pai vivo, passei fome até meus 18 anos de idade. Então, hoje, poder crescer, né, mundialmente naquilo que faço, 90% da minha energia e renda. Não sou um pastor dinheirista que faz dinheiro, faço dinheiro. Mas, assim, tenho a plena consciência que eu morro com honra. 90% do que eu sou, 90% do que eu faço, eu entrego a esses autistas, eu entrego a esses órfãos, sabe? É a alegria da minha vida, simbolicamente substituir o pai que eles não tiveram, entendeu?
Pô, que demais, pastor. Agradecer demais pelo papo, só que não está livre, porque eu sempre termino a conversa com 3 perguntas finais e contigo não vai ser diferente.
Eita,
deixa eu me ajeitar. A primeira, não sei se já respondeu, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou na tua vida.
Acredito que a ausência do meu pai, né? Ele é vivo, não sou órfão de pai morto, sou órfão de pai vivo, que hoje se diz um cara arrependido e é pastor também.
Ah, é?
Mas o dano de uma ausência paterna, por isso que talvez eu sou líder desse projeto com homens, sabe? Porque o maior dano é um ser humano crescer sem a referência paterna. Porque é o equilíbrio, né, de todo ser humano, é ter o seu lar ajustado, o amor de uma mãe e a direção moral de um pai.
Segunda pergunta é o seguinte, não sei se você sabe aí, pastor, mas a gente vai morrer um dia, né?
Sim.
E esse vídeo vai ficar um tempinho aí, além da gente, aqui na internet. Então fala pro pessoal daqui 200 e tantos anos no futuro,
Eita.
Quais seriam suas... É um recado pra posteridade. Quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio?
Eu sou da tese estoica do lembre-se da morte, né?
Memento Mori. Dessa história, né, dos...
Assim, minha esposa não gosta muito, mas eu vivo pronto para morrer a qualquer hora. E ela acha que isso já é uma despedida, não, uma previsão, não, entendo, tal, não sei o quê.
É. Aí ela falou... É não deixar coisa para resolver, né?
Não, que do tipo assim, ó, seja tão útil, tão vocacionado, tão servo, tão entregue ao que você acredita e àqueles que você ama, que você tá pronto para morrer, você não tem nada... para fazer, para entregar no outro dia, porque você lutou para fazer tudo de melhor que você podia hoje. Perguntaram para Martinho Lutero, o grande reformador, se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Plantaria uma árvore hoje.
Olha que legal.
É isso, tipo assim, ó, seja o melhor que você puder hoje, cara. Esteja pronto para encontrar o seu Criador. Tipo, viva servo e morra com honra.
E a terceira pergunta é, qual dúvida... O que você tem, hoje em dia? O que você pega pensando sobre? Quando tá tomando banho, quando tá antes de dormir, que você fica pensando em alguma coisa? Qual é a sua dúvida, pergunta que você se faz?
Por que a maioria dos pastores são vagabundos e canalhas?
Você acha que é a maioria?
A maioria.
É?
Uhum. Tipo, porque você pega um ofício tão lindo...
Mas isso acontece, ou já é desde o começo, ou ele fica isso depois de um tempo?
Eu acho que do século XX pra cá.
É?
A maioria dos pastores são vagabundos, sabe?
Não quer fazer o mínimo.
É, do tipo, ou você fez da igreja seu patrimônio, ou você é vagabundo mesmo, sexualmente, desvio de caráter e tal. Aí eu... O que eu não tenho resposta. Como você pega uma vocação tão linda, que é você substituir momentaneamente Jesus, ele é o primeiro pastor, foi embora para casa dele e disse, me represente, está aqui uma procuração para você agir no meu nome. Aí você vira vagabundo no nome dele, cara. Você transa com mulheres, você abusa de crianças, você acessa o dinheiro sagrado usando a procuração que Jesus deu. Isso esculhamba demais minha saúde mental, sabe? Falo, como assim, cara? Como algo tão lindo é destruído por homens canalhas, assim. E não é só o evangélico, né? No cadastro de pedófilos da Espanha tem 1.200 padres. Fizeram um documentário recente, nos últimos 50 anos, 700 mil registros de pedofilia na Europa.
Putz.
Por padres.
Que absurdo. Porque você usa de uma autoridade e de uma...
Não, você é Jesus, cara. É. Imagina, assim, uma pessoa
a confusão,
carente. Tipo,
a
assim,
confusão na cabeça.
O pastor chegou, a pessoa vai fazer o melhor café que pode. É. Ah, chegou o padre. A pessoa vai botar um tapete vermelho, cara.
É. E usa disso pra...
E usa disso pra destruir pessoas.
Exato. Também não entendo isso. Obrigado demais, pastor Anderson. Deixa suas redes, como o pessoal te acha, e depois eu queria que você fizesse uma oração pro pessoal que está em casa, que pode estar num momento difícil, que pode estar num momento de dúvida e que pode cair nesse vídeo por acaso e pode ser a salvação dessa pessoa. Então fala para aquela câmera, para quem tá. Essa daqui, ó, para quem tá em casa agora, passando por um momento difícil.
Posso orar?
Claro.
Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, não só de bate-papo, mas de comunhão. E eu oro, Senhor, a todos a quem esse vídeo chegará, que o Senhor entre com a sua graça, seu amor, sua misericórdia, nos lares aqui representados, com o seu consolo, com a sua paz, com o seu amor, com a sua transformação. Que essa pessoa que está buscando e dependendo de respostas, entenda que elas não existem. O Senhor é a própria resposta. O Senhor é a resolução de todas as nossas crises, dilemas e problemas. Eu abençoo todos que estão aqui, Vilela, sua família, sua equipe. Eu abençoo todos que estão em casa, crendo que o Senhor tem grandes planos para todos nós. E que, acima de tudo, o seu nome seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deixa seu arroba, site, canal, fica à vontade aí.
Site pastorandersonsilva.com.br, YouTube andersonsilva_org Instagram, Pastor Anderson Silva Org, O-R-G. Ah, para quem tem dúvida e quer conhecer o Projeto Maçonaria, a gente tem um encontro global todo ano, julho, em Brasília. Esse ano vai ser dia 11, 12 e 13 de julho, em Brasília, maçonaria.org.br.
Vai lá, tem todas as informações.
E a inscrição, vai lá com a gente, 3 dias, é um hotel fazenda. Onde o filho chora e a mãe não vê.
É isso daí. Obrigado demais. Obrigado vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado, Lene. Obrigado, Tuti. E aí é contigo, Lene. Né? O pessoal que quiser os óculos aí da coleção aqui do Vilela, tá o link na descrição.
Que é, pode na tela ali.
Exatamente.
Corre que tem vários modelos bonitos, um mais legal que o outro.
Exato.
Já fiquei de olho nos três aqui.
É, só pegar aí, tem uns modelos aí. E você chegou até aqui, não deu like, você tá marcando demais. Compartilha esse vídeo, dá like e torne-se membro para participar de lives como essa. Exato. Lene, você prestou atenção no papo?
Prestei.
O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa?
Escreve aí, Nação Zumbi.
Nação Zumbi. Escreva só quem assistiu vai saber.
Exato.
Então escreva Nação Zumbi nos comentários. E é isso. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.
É nóis na fita.